Primeira coisa, eu vou falar. Eu acredito nas mulheres. Você perdeu uma oportunidade de fazer uhul. Então eu vou repetir. Eu acredito muito nas mulheres. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu era um cara meio... Como que eu posso dizer? Meio manco. Não, ainda sou meio manco. Mas eu era um cara meio manco, faltava algo. E Deus me abençoou com uma excelente, brilhante esposa. E hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, e como uma forma de reconhecer o quanto a gente acredita nas mulheres, hoje a pregadora é a minha excelentíssima esposa, e eu gostaria de chamá-la até aqui à frente. Você pode recebê-la com uma salva de palmas. A Júlia aceitou o desafio e que Deus a abençoe. Ela estudou bastante para estar aqui. Ela não tem o costume de trazer a palavra, mas hoje ela vai ser usada em nome de Jesus. Você pode estender a sua mão direita para cá? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela mulher que a Júlia é. Obrigado pela esposa que ela é para mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem a levantado como uma profissional. Ela tem feito a diferença nos lugares na qual ela já trabalhou. Obrigado, Pai, porque a gente consegue ver Jesus na vida da Júlia e isso é uma bênção. Obrigado pelo apoio que ela é no meu ministério. Mas muito obrigado, porque ela entendeu um dia que ela é filha do Senhor. E isso fez toda a diferença para a sua vida. E neste momento, que as palavras da Júlia possam ser as suas palavras. E que ela traga a sua mensagem aos nossos corações. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.
Espero que depois disso vocês não deixem de acreditar nas mulheres, né? Porque ele colocou tanta expectativa ali que, meu Deus do céu. Bom, como o Rômulo falou, a gente está tentando trazer um pouco mais as mulheres, assim, dar uma cara mais feminina, né? Eu esqueci de vir de rosa hoje. Mas eu trabalho numa empresa, para quem não sabe, eu sou engenheira. Então, tem engenheiras aí? Nossa, futuras engenheiras? Não? Eu sou engenheira mecânica, não trabalho com carros. Todo mundo, né, gente, todo mundo acha que engenheiro mecânico mexe com carros. Você pode mexer com carro. Eu trabalhei em automobilística, mas não. Hoje eu trabalho numa empresa que constrói equipamentos submarinos para retirada de petróleo. Então, é uma empresa de engenharia, de fato. E tem muito homem lá. E eu achei muito legal, porque ano passado... Eu vou fazer 5 anos nessa empresa no final do ano. E eles não tinham feito isso, mas ano passado, no Dia Internacional da Mulher, eles levaram manicures para a empresa e a gente podia marcar horário para fazer à mão. E eu achei tão legal, porque eu não sou de ir no salão, o Rômulo sabe disso. Eu acho que eu fui no salão, depois que eu casei, acho que eu fui 2 vezes no salão fazer à mão. Então, eu não sou nem um pouco vaidosa. Você é das minhas? Então, foi tão legal assim, ver como a empresa estava trazendo uma valorização para a mulher, um cuidado, foi um detalhezinho assim, que me impactou tanto. E esse ano eles levaram massagistas, e a mulherada pôde fazer aquele quick massage, sabe? Eu não fui, porque eu estava de atestado, perdi a massagem. Mas é uma forma de eu me sentir valorizada. Eu não sei quem gosta de ser cuidado, de ser reconhecido. E para mim, aquela atitude da empresa foi uma forma de eu me sentir amada, de me sentir valorizada. Mas que nem o Rômulo até falou, a mulher na sociedade, ela já passou por algumas situações onde ela foi limitada com relação à sua própria exposição, espaço no mercado de trabalho, não tinha direito a tantas coisas, a voto, a fala, a liderança. Talvez tenham culturas hoje que vê o que vocês estão vendo aqui, de ter uma mulher, as meninas cantando, tocando teclado, não existia. E hoje a gente pode ver como existe, sim, uma certa evolução. E que, glória a Deus por isso. Mas o que eu acho mais legal de tudo é quando a gente olha para Jesus e vê como Jesus, mesmo lá naqueles 2000 anos atrás, ele não fazia essa diferenciação. Ele amou a mulher assim como ele amou o homem e ele cuidou da mulher assim como ele cuidou do homem. E Eu queria até ler um texto com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia um pouquinho. É João 4. É um textinho um pouquinho longo, sim, não muito, mas uns 20 versículos. Então, eu queria que você tentasse me acompanhar aí na versão que você tem. É, João capítulo 4, a partir do versículo 5. Vou ler. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quando eu peguei esse texto para ler, eu fiquei me perguntando assim: Deus, o que mais o Senhor quer trazer para a minha vida através de um texto que já é tão conhecido? E Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração já há muito tempo, até compartilhei com alguns, às vezes, numa conversa ou outra, como eu estava muito fria com relação à palavra que eu ouvia dentro da igreja, porque eu ficava assim: mas Deus, de volta o mesmo assunto, mas de volta eu vou ouvir o mesmo texto, mas vai falar de João 3,16 de novo. E Deus começou a dar um tapa na minha cara, ele falou assim: ei, a minha palavra, ela é viva e eficaz. E aquilo mexeu comigo, porque na hora eu falava assim para Deus: Deus, se ela é viva, significa que eu posso saber ela de cor, tudo de cor. Que a cada hora Deus pode dar um significado novo daquilo no meu coração. E tem um versículo que eu gosto bastante também, que está em Romanos 15, versículo 4, que fala assim: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Então, a minha pergunta agora para você é: o que que você pode tirar de útil desse texto na tua vida? Eu não combinei nada com a banda, eu não sei se vocês perceberam, nem combinei com a Jéssica quase pregou aqui em cima agora. Mas eu tenho... Ai, desculpa. Mulher, né, cara? Você já viu homem chorando em cima do palco? Tem que ser, né? Eu tenho muito temor, gente, de falar da palavra de Deus. Eu não sei como que é você na tua casa, na escola, no trabalho, mas fazer isso aqui, pregar... Nossa, eu tô tremendo. Eu tenho muito temor, porque isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não sou eu. Não é a Julie falando. É Deus querendo falar no teu coração. Pode ser que eu fale um monte de besteira aqui, mas em nome de Jesus, Deus vai mudar e vai falar no teu coração aquilo que Ele quer falar, amém? Então eu queria orar com vocês, até para eu me acalmar um pouco. Mas, querido, de verdade, abre teu coração e fala assim: Deus, eu creio que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz e ela vai fazer efeito no meu coração. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então aproveita todo o tempo que você estiver perto de Deus, seja num culto de domingo, seja aqui no sábado. Onde você estiver lendo a palavra de Deus, aproveita, porque ela é viva, ela é eficaz. E ela não volta vazia. Feche teu olho um pouquinho. Oh, Paizinho, como é gostoso saber, Deus, que o Senhor reina no nosso meio, Deus. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor está me dando neste momento. E eu te peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, tira deste lugar tudo aquilo que é carne, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, tira dos meus lábios tudo aquilo que não vem do Senhor, Deus. Pai, muda o que o Senhor quiser mudar, mas fala aos nossos corações. Deus, transforma essa juventude, Deus, faz renascer neste lugar a Tua glória, Deus. E eu te peço por esse momento, Deus, venha com a Tua paz. Deus, venha com a Tua graça. E Deus, promove a transformação de glória em glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto é um texto, como eu falei, já bem conhecido nosso, né? E eu queria trazer um contexto rapidinho. Eu não sei se todos sabem, eu já sabia, mas às vezes a gente dá umas estudadinhas e descobre umas coisas novas, né? Jesus, ele era judeu. Às vezes eu dou aula de EBD para adolescente, para os mais novinhos, e eu falo, qual que era a religião de Jesus? E deles ficam assim, cristão? Não sei, Jesus acreditava nele. Jesus, ele era judeu. A religião de Jesus era judaica. Jesus é do povo judeu. E aquela mulher samaritana. Os judeus tinham um certo preconceito e rejeição com esse povo samaritano. Por questões políticas, por questões religiosas, porque eles acreditavam em coisas um pouquinho diferentes. E o povo judeu considerava o povo samaritano como sendo um povo impuro. Às vezes você vai pegar umas passagens onde fala um pouquinho mais disso. E às vezes as pessoas se recusavam, os judeus se recusavam a tomar do mesmo copo que um samaritano tomou, a usar os mesmos pratos, a se sentar no mesmo lugar. Porque existia essa sensação, essa rejeição do povo judeu, porque o povo samaritano era impuro. Pronto. Já quebrou as pernas aqui, né? E Jesus vai lá e fala com essa mulher. Tem um versículo, não sei se vocês repararam, mas os judeus, eles evitavam passar por Samaria por crer que aquele povo era impuro. Então, depois você dá uma olhada no mapa lá, se Jesus estava na Galileia, se ele sai da Galileia e ele desce para a região onde eles estavam indo, ele passaria por Samaria. Mas o judeu não passava por Samaria. O judeu desviava pelo rio Jordão, ia para o outro lado, descia, atravessava o Jordão de volta para chegar onde eles queriam. Só para você ver como que era intensa aquela parte que fala assim, eles não se davam bem. É, eles não se davam bem. E Jesus já começa quebrando paradigmas. Jesus, ele fala com uma mulher, os mestres da lei, judeus, eles não conversavam com mulheres em público. Mas Jesus conversou com uma mulher. Jesus conversou com uma samaritana. O judeu rejeitava os samaritanos. E Jesus, além disso, o que ele pede para aquela mulher? Me dá um pouco de água. O que ele ia ter que fazer? Ele ia ter que tomar no mesmo lugar que aquela mulher toma. Jesus acabou de quebrar paradigmas. E outra coisa que eu acho muito legal disso aqui, porque tem o versículo 4 que diz assim. Ah, eu pulei o versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Tem alguns estudos que falam que não era que necessário por causa da questão geográfica. Era necessário porque Jesus tinha uma missão. E aí o versículo, eu não sei como é que está no de vocês, a minha fala assim, era-lhe necessário. Para Jesus, era necessário ir até Samaria. Por quê? Porque ele tinha uma missão ali. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui para a gente refletir um pouco, que é óbvio, porque a gente conhece Jesus, mas é que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não tem um olhar de preconceito. Jesus, ele coloca o óculos da igualdade. E ele olha para cada um de vocês da mesma forma. Você é samaritana? Mas eu não estou vendo isso. Você é impura? Você é mulher? Mas eu não estou vendo isso. Jesus, ele marcou aquele encontro com aquela mulher. O objetivo dele era ir até ela. Mesmo ela sendo rejeitada, impura. Jesus não tem preconceito. Eu não sei como que é a tua vida hoje, o que você sente a respeito disso. Eu tenho muito medo de rejeição, acho que quem aqui não tem. Mas eu tenho, isso é tão forte para mim, que eu sempre tenho a sensação de que estão me olhando, imagina eu aqui em cima, né? A sensação de que estão me olhando e me julgando e falando assim. E eu, para que isso, gente? Jesus não olha dessa forma. Então, se você tem isso também em você, tenta olhar para Jesus e falar assim, como é que Jesus está me vendo? Com aquele olhar de graça, com aquele olhar de amor, com aquele olhar sem preconceitos. Então, a primeira coisa que eu queria que você gravasse no teu coração é Jesus, ele não olha com preconceito. Continuando um pouquinho do texto, quando Jesus pede para aquela mulher, no versículo 7, Jesus fala assim, dê-me um pouco de água. Daí no versículo 9, a mulher fala assim, como o Senhor, sendo judeu, pede para mim que lhe dê água? E Jesus começa a conversar com ela e ele fala assim, não, mas eu quero te dar uma água. Se você soubesse o que Deus pode fazer, você pediria e ele te daria água e água viva. E aquela mulher, pelo texto dá para ver como ela acha que Jesus ainda está falando da água do poço. Que ela fala, mas eu não tenho nada para tirar. Jesus, não, essa água, você vai voltar a ter sede. Da água que eu tenho para te oferecer, você não vai mais ter sede. E ela não, parece que não entende. Porque daí ela chega e fala assim, Senhor, dê essa água porque eu não preciso mais voltar aqui para o poço. Daí Jesus, eu acho que com muita paciência, fala, tá bom. Então faz o seguinte, chama o teu marido. Nessa hora eu vejo assim, Jesus já sabia o pecado dessa mulher. Jesus já conhecia o coração dela. Jesus chega para ela e fala assim, ei, a mulher chega primeiro e fala, né, eu não tenho marido. Ele fala assim, falou e disse, você não tem marido. Você já teve 5 e o que você está hoje não é teu marido. Jesus, além de ter conversado com uma mulher samaritana, ter quisto, né, beber da mesma fonte que aquela mulher, ele ainda já sabia o pecado dela e ele não estava nem aí. O objetivo dele era gerar, promover transformação na vida dela. E o mais legal é que essa mulher, depois ela começa a discutir um pouquinho ali com Jesus, né? E Jesus, muito paciente de novo, volta a discutir a respeito de religião, no caso. E Jesus oferece a ela esse plano de salvação. E eu acho isso muito bonito. Eu não sei se tem alguém aqui que não fez essa entrega ainda de coração. Mas aqui Jesus nos mostra que não interessa quem a gente é, o nosso passado, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Mesmo para aquela mulher rejeitada, pecadora, Jesus oferece o plano de salvação para ela. E fala assim, eu tenho algo grande para te entregar. Eu tenho a água da vida. E Jesus, mesmo sabendo do pecado dela, ele quer se relacionar com aquela mulher. E eu comecei a me perguntar por que que Jesus constrange essa mulher desse jeito. Tem gente que fala que Jesus acusa essa mulher. Por que será que Jesus traz à tona a verdade sobre ela? E até uma coisa que a Jéssica trouxe aqui. Jesus, ele quer se relacionar com você, com quem você é, de verdade. Ele não quer se relacionar com aquela máscara que existe em você. Com aquela mentira que você acha que você é. Quantas vezes a gente guarda dentro da gente, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, mas de fato a gente não é. Tem muita coisa que a gente ainda precisa trazer à tona. E Jesus quer se relacionar com o você verdadeiro. Você já conversou com alguém que você sabe que não está sendo sincero com você? Sabe quando você começa a conversar ou aquela pessoa chega e fala, ai meu Deus, como tá lindo teu cabelo. Eu cortei muito meu cabelo esses dias. Ai, como tá lindo teu cabelo. Tipo, não tô julgando, tá? Mas às vezes, sabe quando você sente que não é verdade? Ou tem pessoas que às vezes você se relaciona e você fala, mas essa pessoa não tá sendo 100% sincera comigo. Não é desconfortável? Você teria amizade sincera com essa pessoa, eu posso ser muito ruim, mas eu não teria. Eu acho que eu não conseguiria ter uma amizade sincera com uma pessoa que não está sendo sincera comigo. Jesus está pedindo isso para a gente. Ele vai falar assim: eu quero ser o teu melhor amigo, mas eu preciso que você seja sincero comigo. Se revela, quem é você? O que que você é de verdade? Mostra a tua fraqueza. Então Jesus, além dele ser Deus, ele não fez acepção com aquela mulher. E ele quer se relacionar com ela, com quem ela é de verdade. Por isso ele traz à tona a verdade sobre ela. E uma outra coisa que eu queria falar a respeito do que Jesus fez é que Jesus quer apresentar para a gente a bênção da transparência. Mas por que ser transparente? Mas por que ser sincero? E eu queria ler um versículo, se vocês puderem abrir a Bíblia, em Provérbios 28. Provérbios 28, o versículo 13 e o 14. Na versão que eu estou aqui, eu estou na NVI, ela fala assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Esse texto ele fala sobre o pecado e o encontrar misericórdia, o esconder os pecados e o não prosperar. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho um texto de Isaías que eu gosto bastante porque ele fala um pouco sobre essa questão da confissão de pecados. E Isaías ele fala assim: então gritei, ai de mim, se você quiser ver depois, Isaías 6, versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Qual foi o pecado que foi confessado ali? Lábios impuros. Concorda? Tipo, só para saber que vocês estão comigo. Lábios impuros, certo? Aonde foi que a brasa viva tocou naquela pessoa? Nos lábios. O que foi perdoado naquela pessoa? Os lábios impuros. Porque foi confessado, lábios impuros. Aquilo que a gente confessa, a gente recebe perdão. Eu até vi uma vez um predator falando assim, falou assim: eu ia dizer assim, Senhor, me perdoa porque eu sou um homem de corpo impuro. Deus ia me jogar numa piscina de brasa viva. Mas é o pecado confessado. Você confessou um pecado, aquele pecado vai ser perdoado. A palavra de Deus fala... Só antes de eu falar desse versículo, né, antes que eu me esqueça de uma coisa... O versículo de Provérbios, se você ainda está aberto ali, algumas versões falam assim, que aquele que encobre os seus pecados, aquele que esconde, aquele que não revela, ele cairá na desgraça. Daí talvez você pergunte assim, ah, mas Deus não tem nada escondido. Para Deus não existe nada oculto. Não, realmente. Hebreus fala que não existe nada oculto aos olhos de Deus. E não existe. Mas então por que é que Deus... Em Provérbios fala que aquele que encobre os seus pecados cairá na desgraça. Mas encobrir de quem? Se Deus sabe de tudo. Aí eu queria refletir com vocês dois versículos que vocês sabem de cor. 1 João 1,9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Certo? Se a gente confessa, a gente é perdoado. Quando eu li esse texto de Isaías, ele confessou seus lábios impuros, ele foi perdoado pelos lábios impuros. Agora tem um versículo que é demais. Está em Tiago 5, 16. Ele diz assim, vocês também sabem esse de cor. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, o que que acontece? Nós seremos curados. Um versículo diz, se você confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo, e Ele vai te perdoar. O outro versículo fala, se você confessa uns aos outros, você vai ser curado. Quando Deus fala sobre a bênção, quando Jesus traz essa mulher a bênção da transparência, Ele está falando assim, eu não quero te perdoar só do seu pecado, eu quero te libertar dele. Tem um pastor que eu gosto bastante, que é o Abe Huber, talvez vocês tenham ouvido falar dele. Ele é um dos fundadores, ou o fundador, do movimento MDA, que é do meu discípulo amado. A gente usa isso aqui na igreja como discipulado um a um, vida na vida. Nossa, falei besteira. Então, esse cara, ele é um pregador sensacional e ele fala muito sobre discipulado. E ele conta uma história que eu acho demais, assim, impactou muito quando eu ouvi essa história dele. E ele fala que ele era discipulado por um pastor. E esse cara, ele ouvia tudo da vida dele, ele abria o coração, ele rasgava tudo para esse cara. Só que esse cara faleceu. E daí assim que esse cara faleceu, ele falou, mas eu preciso de alguém para me discipular, eu preciso de alguém que cuide de mim de novo. E ele foi atrás de um outro pastor. E ele começou a, ele comenta que ele começou a passar por algumas lutas contra o pecado, mas lutas, segundo ele, fortíssimas. E ele questionava Deus, ele falava assim, Deus, mas por que isso? Eu estou abrindo meu coração, eu rasgo, eu confesso, mas eu estou passando por lutas, como assim? Daí diz que na hora Deus deu uma visão para ele. E a visão dele foi a seguinte, ele estava chovendo, estava ele e tinha um guarda-chuva em cima dele. Ele estava protegido. Só que de repente esse guarda-chuva foi levado para o céu. Essa é uma visão. Logo em seguida ele teve uma outra visão. Estava ele, o guarda-chuva e a chuva de novo. Só que ele não estava mais debaixo do guarda-chuva. E ele falou assim, que na hora ele questionou Deus e falou assim, Deus, mas eu tenho o meu discipulador, eu tenho aquele que, com quem eu consigo me abrir e rasgar meu coração. Deus falou assim, só que você não está sendo 100% transparente. E naquela hora aquilo me chocou, assim, porque eu falo, mas eu tenho que ser 100% transparente? E ele fala sobre a proteção espiritual. Quando você confessa seu pecado uns aos outros, você é curado. A gente consegue ser liberto do pecado. E eu fico me perguntando, né, onde será que falta isso em mim? De conseguir ser 100% confiável, 100% transparente. E o Abe Huber ainda fala, ele usa uma historinha, que ele fala assim, sabe quando você tem aquele pecado, você vai confessar o pecado, só que você chega assim e confessa que você roubou uma corda. Eu vou mudar um pouco a história dele, tá? Você roubou uma corda. E daí você confessa, ah, eu roubei uma corda. E daí, beleza, Deus te perdoa. Só que você esqueceu de contar que a corda estava amarrando um saco de R$1 milhão. Você já passou por isso? Você confessar só uma partezinha do pecado, só para dizer que você confessou? Mas não precisa saber que eu sou tão ruim assim, né? Tipo, eu peguei uma corda. Gente, isso é demoníaco. Você deixa dentro de você uma prisão no pecado. Deus não quer, não é a vontade de Deus ficar te perdoando sempre do mesmo pecado. Ele vai. Porque a palavra de Deus garante que se a gente confessar os nossos pecados, Ele fiel e justo, Ele vai perdoar. Mas Ele não quer perdoar sempre da mesma coisa. Troca, né? Faz outro aí. Deus, Ele não quer. Sabe o que Ele quer? Ele quer te perdoar e Ele quer te livrar daquilo. Ele quer te libertar do pecado. Ele quer que você seja curado. Então, quando a palavra de Deus fala para a gente confessar uns aos outros, é porque Deus quer que a gente seja liberto. Quando Jesus vira para aquela mulher e fala assim, verdade, você não tem marido, você já teve 5, e esse que você está não é o seu marido. O que Jesus quer que essa mulher tenha? Libertação. Ele fala assim, eu quero me relacionar com você verdadeiro. Só que fora dessa história de pecado, a gente esconde muita coisa dentro da gente. E o pastor Marcos, ele pregou no domingo passado, eu não sei quem que assistiu a mensagem dele à noite, que ele fala assim, ele usou uma expressão que eu achei muito interessante. Ele falou assim, a idolatria da reputação. Isso faz sentido para você? Nossa, gente, para mim faz demais. Quantas vezes eu fingi ser alguém que eu não era, por querer um certo reconhecimento, por querer ser aceita, por querer ser mais do que aquilo que eu sou. E a gente vive preso, porque a gente vive na idolatria da reputação. Quando Jesus traz a verdade à tona para aquela mulher, me vem um versículo bem forte na cabeça, que vocês também sabem de cor. Inclusive tem musiquinha com coreografia. A verdade vos libertará. Quando Jesus termina de falar esse texto, sabe o que, que ele fala? Os discípulos e as pessoas que estavam perto falam assim: mas Jesus, libertar do quê? Eu não sou escravo. Eu não preciso de libertação. E Jesus fala assim: aquele que peca se torna escravo do pecado. Quando Jesus fala que a verdade liberta, é porque você, confessando seus pecados, você não vai mais ter essa prisão. Você não vai mais ser escravo daquilo. E a Bíblia é clara quando fala confessar uns aos outros, né? Isso daqui é a parte que mais machuca. Mas a gente aprende. Só voltando à questão da idolatria da reputação, o nosso coração, ele é muito enganoso. E a palavra de Deus fala isso. E a gente tem uma tendência muito grande de querer se parecer com alguém ou de querer ser melhor do que aquilo que a gente é, o que é bom. A gente precisa seguir exemplos e a gente precisa ser alguém melhor. Só que quando a gente vive a idolatria da reputação, a gente vive no pecado. Porque a gente vive alguém que não é, de fato, quem somos. Tem um livro, eu sei que muitos de vocês já leram, que se chama... Me corrijam se o nome do livro não for esse. Eu sei, acho que a Bel deve ter lido. O Impostor que Vive em Mim. É esse o nome, né? Gente, eu não li esse livro. Eu conheço um pouco dele. Mas eu, vocês que balançaram a cabeça, recomenda, certo? Sim? Não, tá bom. Não sei, tem uns balançando a cabeça, mas não falo nada. Esse livro, ele fala um pouco daquele... O que é o impostor que vive em mim? É aquela mentira que está dentro de mim. E o que é mais interessante, que eu acho mais interessante nessa história de você ter um impostor dentro de você, é quando você se auto-rejeita. Porque você, nem você aceita quem você é. Então você finge ser alguém que você não é para que os outros possam aceitar aquilo que você não é. Você está se auto-sabotando. E Jesus quer que você seja verdadeiro, porque Jesus quer se relacionar com você de verdade. Jesus quer ter um relacionamento profundo e sincero com você. Eu queria encerrar com alguns versículos para a gente poder meditar um pouco. Em 2 Coríntios 12, 6, eu vou ler para vocês, não precisa abrir aí. É Paulo falando... E Paulo fala assim: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Sabe o que Paulo está falando aqui? Talvez tenha ficado confuso o texto, não sei se já pararam para prestar atenção nesse versículo. Mas Paulo está dizendo assim: eu poderia impressionar todo mundo aqui, contando as minhas experiências com Deus. Mas eu não faço isso porque eu não quero que as pessoas tenham uma imagem de mim baseado nisso. Eu quero que as pessoas tenham um conceito sobre mim baseado naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço. E Paulo fala assim: eu quero evitar que as pessoas pensem que eu sou mais do que eu sou de verdade. E a gente vive tão o contrário disso, né? Que é melhor fazer uma imagem boa do que você revelar quem você é. E qual que é o problema da gente revelar fraqueza? Qual que é o problema da gente ser fraco? Tem um texto também em Coríntios que Paulo fala que Deus virou para ele e falou assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois mais um versículo seguinte, bem no finalzinho, Paulo fala assim: porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Querido, se você quer ser transformado, você precisa revelar sua fraqueza para Deus também. Sabe aquela coisa que você tem que você não gosta e você finge que não tem? Sei lá. Eu descobri essa semana, nem falei isso pro meu marido. Eu sempre me achei uma pessoa super pontual. Porque eu sou muito chata com essas coisas. Ainda mais quando eu falo, vou chegar a tal horário. Eu tenho que chegar, eu fico pilhada. E eu sempre tentei ser pontual. Depois que eu casei, não sei porquê, mas eu comecei a parar de ser pontual. Então a culpa é de quem? Do Rômulo, óbvio. E essa semana, gente, eu tava assim, cara, a gente teve uns eventos, mas nem lembro o que foi. E eu falei pro Rômulo, meu Deus, a gente sempre chega atrasado. Cara, é impressionante. E isso que o nosso relógio está sempre adiantado. Eu acho que esse que é o problema. Que a gente joga para frente para dizer, ah, tá de boa, e tá mais de boa ainda, né? E eu sempre me atraso. E essa semana Deus falou assim para mim, você finge que o problema tá com o Rômulo. Essa semana eu falei, cara, eu tenho problema. O problema sou eu. Eu não sou pontual, gente, eu não sou pontual. Tá? Tô confessando meu pecado aqui. Eu não sou, e eu sempre achei que eu fosse. Eu vou fazer alguns anos. Eu, todos esses anos, eu sempre achei que eu fosse pontual. Eu não sou pontual, eu descobri isso essa semana. Sabe o que isso me ajuda? Eu sei minha fraqueza. Pode ser que a partir de hoje eu seja pontual, porque eu vou lutar. Porque antes, como é que eu vou lutar contra uma coisa que eu não era ruim pra mim? Ah, eu sou pontual, cheguei atrasado. Poxa vida, mas é que o Rômulo, né? É muito fácil. Agora que eu sei que eu não sou pontual, viu amor, você tá liberado. A culpa não é tua. Agora que eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu posso ser transformada. Amém? Foi uma coisa boba. Não sei qual que é a tua fraqueza, aquela que você esconde, porque pra mim era muito sério ser pontual. Meu Deus. Talvez pra você seja outra coisa. Não sei qual que é. Mas tem um versículo, só pra fechar com chave de ouro, pra Deus dar aquela batidinha assim. Tá em 2 Coríntios 3,18. Eu vou ler aqui também. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Qual que foi a primeira coisa ali? E todos nós, com a face descoberta, Jesus fala assim, ó, para todos aqueles que tiraram a máscara, que entenderam as suas fraquezas, as suas fragilidades, que sabem qual que é o seu pecado, a esses, a sua imagem e semelhança serão transformados de glória em glória. Eu vou dizer uma coisa meio chata. A gente não sai do lugar se a gente não reconhecer que a gente precisa sair do lugar. E a gente nunca vai ser melhor. A gente nunca vai ser alguém melhor se a gente não parar de reclamar daquilo que a gente que está fazendo errado. Eu passei por uma experiência na igreja, quando eu e o Rômulo a gente namorava, e eu estava bem revoltada com a igreja. Não me desviei, mas eu estava muito revoltada com a liderança. Eu ficava assim, mas por que desse jeito, o tipo desse pastor, o tipo desses líderes? Agora vai começar essa modinha de obreiro, que foi bem na época que começou o obreiro na igreja. Eu falei, ah, cara, fala sério, o que é isso? Eu ficava revoltada e eu falava muito mal. E eu falava pro Romulo, eu vou sair dessa igreja? E ele, coitado, era obreiro, né? Daí, como é que eu ia tirar o cara da igreja? Eu falei assim, eu vou sair. E ele, eu comecei acho que a pilhar a cabeça dele, eu não sei se ele lembra disso. E ele chegou uma hora que ele tava decidindo sair. Só que ele falou, eu não vou sair. Meu chamado tá aqui, minha missão tá aqui. E eu começava a orar e eu falava assim, Deus, então vamos fazer o seguinte... Ou o Senhor muda todo esse povo aí, muda todos eles, muda esse pastor, não tirar o pastor, mas muda o coração dele, que tá tudo errado. Ou eu vou sair da igreja. Cara, mas eu orei tanto, 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 que Deus teve tanta misericórdia de mim, que Deus me mudou. Porque eu não tinha admitido que o problema era eu. Mas eu acho que eu orei tanto, que Deus falou assim, quer saber, deixa eu mudar teu coração. E daí estamos aí, né, casado, né amor? Deus, Ele tem misericórdia, Ele é um Deus que quer te transformar. Mas você precisa abrir teu coração e falar assim, eu tenho um pecado, eu tenho uma fraqueza, eu tenho um ponto muito fraco. Talvez você lute contra pecados toda semana, o mesmo pecado. Talvez você seja aquela mulher samaritana que se acha um lixo, que não tem, não se acha digno de estar aqui, ou digno de estar aqui, ou não se acha capaz de nada. Você é aquela pessoa que tem uma péssima autoestima. E Deus está falando assim: ei, eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para aquilo que você é de verdade. E eu te fiz especial. O salmista, no Salmo 139, ele fala assim: que Deus criou ele no ventre da mãe dele de forma especial e admirável. Você sabia que você foi criado de forma especial e admirável? Se Deus está falando isso ao seu coração, começa a pedir para ele que ele transforme isso em você. Talvez você seja aquela pessoa que precisa confessar o pecado uns aos outros, para que você seja curado. Talvez Deus esteja revelando agora um pecado para você, aquele pecado que você está lutando contra ele. Você peca, pede perdão, Deus te perdoa. Você peca, pede perdão, Deus te perdoa. Deus está falando assim para você: chega. Agora é a hora da cura. Agora é a hora da libertação. Talvez teu pecado seja a fofoca. Talvez seja a idolatria da reputação. Talvez seja a pornografia. Talvez seja o maldizer de outras pessoas. E aquela coisa que você quer lutar contra, mas você ainda não confessou ele para ninguém. Se esse é você, fala assim para Deus: Deus, revela para mim para quem que eu preciso confessar esse pecado. Ou revela para mim aonde está a raiz dessa maldição na minha vida. Eu quero ser curado. Talvez você seja essa pessoa que está vivendo uma máscara, está vivendo aquela mistura do impostor dentro de você, que você não sabe mais o que é impostor e o que é você, porque você acha que é melhor do que você é. Também tem um versículo na Bíblia que fala assim, que é todos nós devemos nos considerar, ter um conceito sobre nós equilibrado. Sabe o que significa? Que a gente não tem que se achar melhor do que a gente é. Mas sabe o que significa? Que a gente também não tem que achar pior do que a gente é. Isso é pecado. Se Deus está falando alguma coisa no teu coração, eu queria que você fechasse teu olho agora. Que você falasse para ele assim: Deus, eu quero revelar, Pai, a verdade sobre mim. Porque eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Eu não quero viver na superficialidade. Porque todos nós, com a face descoberta, estamos sendo transformados de glória em glória. Se existe algo que Deus está falando no teu coração, enquanto a gente canta essa música, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser vir aqui à frente, a gente quer orar por você. E eu quero também orar pela tua vida. Que Deus, essa mensagem aqui foi pra mim. E talvez Deus tenha algo pra falar no teu coração. Mas não perde a oportunidade, porque a palavra dele é viva e eficaz. Então, se ela não faz efeito no teu coração, é porque você não quer. A gente vai começar a cantar. E se você tiver esse desejo de se ajoelhar, ouvir aqui à frente, a gente vai estar intercedendo pela tua vida. Pai Celeste. Oh, Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque a Tua palavra se renova todos os dias, Deus. Que ela sempre traz cânticos novos aos nossos corações. Deus, eu Te louvo, Pai, porque o Senhor se preocupa com a gente. Porque o Senhor quer cuidar de nós, Deus. Deus, eu Te louvo porque o Senhor quer quebrar qualquer paradigma na nossa vida. Eu Te louvo porque o Senhor quer quebrar qualquer barreira, Deus. Eu Te louvo, Pai, porque o Senhor quer trazer à tona a verdade sobre quem somos. Deus, revela a Tua identidade em nossas vidas, Deus. Pai, para que a Sua semelhança sejamos transformados de glória em glória, Deus. Pai, para que um dia a gente possa chegar diante de Ti, cada vez mais parecido contigo, Deus. Pai, eu clamo ao Senhor, Deus, para que a Tua graça seja manifesta nas nossas vidas. Eu Te louvo porque o Senhor fala na Tua palavra que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E porque nós não somos dignos de Ti, Deus, mas o Senhor nos permite chegar perto do Teu coração, rasgar aquilo que nós somos e sermos transformados. Deus, revela a cada um que está aqui, Pai, aonde tem sido a nossa fraqueza, Pai, aonde tem sido aquela nossa murmuração, qual tem sido aquele pecado que não quer largar de nós. Pai, traz à tona, Deus, se existe alguém aqui, Deus, precisando de libertação, Pai, então revela aquela pessoa. Deus, traz pessoas para interceder por essas pessoas que precisam de Ti, Deus. Pai, que em nome de Jesus a gente venha ver a Tua glória sendo manifesta na juventude dessa igreja. Porque somos parecidos contigo. Porque buscamos conhecer a Tua face. Porque buscamos, Deus, ter um coração puro e sincero. Deus, vem e opera em nós. Opera a Tua vontade, opera o Teu querer, Deus, e faz de nós, Deus, mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus, Deus.